Obrigado, senhor presidente. Senador Dornelles, o senhor coloca três questões. A primeira, em relação à perspectiva de balanço de pagamentos. Nós temos, como eu me referi na minha apresentação, o investimento estrangeiro direto tem sido uma fonte de recursos importante, tem sido, digamos, dominante no financiamento do balanço de pagamentos, mas certamente não a única fonte de financiamento, como Vossa Excelência bem sabe. As perspectivas, as projeções do Banco Central em relação a esse tema do financiamento, das projeções de balanço de pagamento, são de um superávit comercial da ordem de 15 bilhões em 2013. No primeiro trimestre houve esse déficit. Vossa Excelência faz referência aí dos resultados no curto prazo, mas a perspectiva continua sendo de um superávit comercial. O nosso número hoje é de 15 bilhões. Em relação ao investimento, esse superávit comercial, como Vossa Excelência mencionou, combinado aí ao déficit em outras rubricas da conta corrente brasileira, levam aí a uma perspectiva de déficit da balança da conta corrente na ordem de 67 bilhões para o ano 2013. Os investimentos estrangeiros previstos nas nossas projeções, com os dados que temos até o momento, são da ordem de 65, mais ou menos no nível em que estão hoje, 64, 65. Ou seja, pelas projeções no momento, não cobririam integralmente o déficit em conta corrente, mas a necessidade de financiamento adicional é modesta. Pelas taxas de rolagem que temos observado nas linhas de curto prazo, também nas linhas de médio prazo, o balanço de pagamentos não apresentará problemas de financiamento no ano de 2013. Em relação à questão do BNDES, que Vossa Excelência mencionou, o Conselho Monetário Nacional permitiu uma valorização de algumas ações que Vossa Excelência fez referência para o ano de 2013. Isso não abre precedente, como Vossa Excelência se referia, em relação ao tratamento da matéria. Certo? Enfim, essa é uma questão circunscrita ao BNDES relativo a ações de empresas públicas, empresas de economia mista, certo? Mas essa decisão do Conselho Monetário não é um precedente, como Vossa Excelência indagou anteriormente. O índice de Basileia de BNDES é um índice razoável, não tenho o número aqui de cabeça, posso levantar isso ao longo dessa exposição, mas ele tem uma folga em relação à Basileia. E em relação à Basileia 3, o nosso sistema está preparado. Basileia 3 foi recentemente anunciado, no início de março, a adoção de Basileia 3 no país. Essa adoção se dará de forma gradual, como está estabelecido no cronograma de adoção de Basileia 3 para as diversas jurisdições que aderem aos princípios de Basileia, e o nosso sistema terá condições, com tranquilidade, de atender os novos parâmetros de Basileia 3, que há um processo de convergência que, no limite, vai até 2022. Então, nós não antevemos dificuldades do sistema brasileiro se ajustar aos novos parâmetros de Basileia 3. Em relação à questão do projeto de regulação que Vossa Excelência mencionou, enfim, o Banco Central está à disposição para esse debate, no que pudermos contribuir, trazendo também um pouco da experiência internacional. Temos a oportunidade de discutir em Basileia, na reunião dos banqueiros centrais, há um grupo de governança que trata de questões de governança de bancos centrais. Nós temos aí participado nessas discussões, podemos trazer também a evidência internacional para esse debate. Ficamos à disposição para isso.
Muito obrigado, presidente. Dizer ao senador Francisco Dornelles, quando esse relatório estiver pronto, nós de cara aqui topamos essa presidência organizar um ciclo de audiências públicas para discutir esse tema.
Encaminharei a Vossa Excelência na próxima semana.
Muito obrigado, senador Francisco Nogueira. Vossa Excelência será atendido. Próximo inscrito, senador Armando Monteiro.
Presidente Tombini, eu cumprimento também pela exposição e queria focar aqui a minha intervenção, presidente, nessa questão central que é hoje a inflação, que, sem dúvida nenhuma, vem alcançando um patamar que preocupa na medida em que demonstra uma resistência muito forte. E aí, essa questão tem merecido dos analistas econômicos considerações de variada ordem. Mas ontem, o ex-presidente do Banco Central, o ilustre economista Gustavo Loyola, faz um artigo duro, cujo título é "Com inflação não se brinca", em que ele aponta uma certa leniência do governo no enfrentamento dessa questão. E aponta uma certa falta de racionalidade da política econômica que vem dando mostras de que prefere atuar sobre os índices de preço com medidas de desoneração pontuais e de controle de preços administrados e não com os instrumentos, vamos dizer, mais clássicos de controle da demanda agregada que são, pela experiência internacional, tem muito mais efetividade no combate à inflação. Feita essa consideração inicial, eu queria indagar de Vossa Excelência algumas questões. Primeiro, acha o presidente que a política fiscal está consistente com os objetivos da política monetária? Ou seja, o Brasil vem adotando, de certo modo, políticas fiscais anticíclicas, mas o fato é que elas têm nos conduzido, pelo menos nos anos mais recentes, não têm nos conduzido a resultados mais expressivos do ponto de vista da retomada do crescimento. E, ao mesmo tempo, vem impondo um ônus à política monetária, na medida em que a expansão dos gastos e esse caráter expansionista da política fiscal sacrifica a política monetária. Uma outra questão que eu gostaria de colocar era a preocupação com esse descompasso que está existindo no Brasil entre produtividade e aumento real de salários, o que efetivamente pressiona a inflação. E isso vem se agravando, sobretudo se considerarmos um período de 2005 até 2012, há um descompasso preocupante. Isso está refletido fortemente no índice de inflação do setor de serviços, já que esse setor, por ausência de competição externa, tende a repassar esses aumentos para os preços. Então, eu gostaria de uma consideração de Vossa Excelência sobre isso. E, finalmente, como atuar sobre as expectativas, considerando que o debate, que a questão sucessória está antecipada e que agora há também elementos que a própria, vamos dizer, antecipação do processo político nos coloca. E ainda a preocupação com dois pontos. Primeiro, uma certa retomada do crescimento, que se espera esse ano, e segundo, também a existência ainda de mecanismos de indexação que ainda estão presentes na economia brasileira. Então, eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência os seus esclarecimentos sobre esses pontos. Agradeço pela oportunidade.
Presidente, a palavra é sua.
Obrigado, senador Monteiro. Em relação à política fiscal, bom, o que nós temos tido no Brasil na última década é uma política fiscal que foi desenhada para colocar a nossa relação dívida-PIB numa trajetória declinante, sem ambiguidade. Nós temos visto isso com algumas reversões ao longo do tempo, principalmente em reação à crise financeira internacional, mas uma retomada dessa tendência declinante da dívida pública, algo que várias economias hoje, economias centrais, têm se deparado justamente com o contrário, com uma grande elevação da relação dívida-PIB como resultado das próprias intervenções no sistema financeiro, como resultado da queda da atividade e a não recuperação desta. Nós vemos aí no pós-crise economias da área do euro, por exemplo, de dezembro de 2007 a hoje, contraíram aí em torno de 2, 3%. A área do euro. Os Estados Unidos, que agora começam a crescer, tem um crescimento aí abaixo de 3% no acumulado nesses 5 anos. O Brasil teve um crescimento de 15%, mais do que outras economias emergentes, como, por exemplo, o México cresceu 8% desde então. Então, o Brasil tem, por meio da adoção também de uma política contracíclica, no caso monetária e fiscal lá, no pós-crise de 2007-2008, conseguido revigorar a sua economia e conseguido manter um crescimento, que na média dá um crescimento em torno de 3, 3 e pouco por cento nesse período pós-crise. Então, a política fiscal mantém uma tendência de entregar a relação de dívida-PIB declinante, mais baixa do que foi, por exemplo, na década passada. Por um lado, isso dá tranquilidade em relação ao financiamento do setor público, mas não só isso, também do financiamento das empresas, permitiu uma redução mais estrutural dos juros da economia brasileira. Mas também, ao longo desse período, houve a administração da política fiscal de forma contracíclica para fazer com que a economia brasileira saísse aí da crise financeira internacional bem em termos comparativos com outras economias, Em relação à questão da política fiscal neste momento, que o Banco Central tem dito que o superávit de 3,1% na íntegra, sem desconto, possivelmente seria contracionista nesse momento. Agora, ajustando aí para os ajustes previstos na lei orçamentária, e o comportamento recente da política fiscal está mais no campo expansionista, certo? A economia está recuperando, como vimos, de forma gradual, Então, esse processo ele continua aí, tem que se materializar, Então, nesse momento, a nossa visão é essa em relação à contribuição da política fiscal. E sendo adotado o objetivo de 155 bilhões para o primário ao longo desse ano, sem nenhum ajuste, a política fiscal seria contracionista. Da forma como ela vem sendo operada neste momento, está no campo expansionista. Em relação à questão dos salários, Vossa Excelência tocou num ponto importante, o Banco Central tem informado sobre isso, já não é de hoje, enfim, essa é uma questão econômica, sem entrar em juízo de valor, mas sempre que os salários crescem acima da produtividade, tem um componente aí de custos, que pode ou não ser repassado para a inflação, dependendo das condições econômicas, das condições do próprio mercado de trabalho, de fatores, trabalho e outros fatores, como, por exemplo, utilização da capacidade, isso pode ser ou não repassado para a economia. Nós temos levantado esse ponto nas nossas análises, O setor de serviços tem apresentado alguma moderação no salário e na margem, nós vemos isso, certo? O próprio CAGED de serviços tem mostrado um comportamento mais moderado também na contratação no setor de serviços, Então, não há uma perspectiva desse item importante que Vossa Excelência menciona de intensificar. Na realidade, no próprio setor de serviços, vemos um crescimento mais moderado esse ano. Vemos uma contratação um pouco mais moderada também esse ano. Então, acho que esse assunto está, digamos, caminhando para uma moderação e não o contrário. Em relação às expectativas, eu creio que... Bom, o Banco Central já desde janeiro tem mudado a sua política monetária. Parte integrante da política monetária, hoje, cada vez mais, é o próprio processo de comunicação. A comunicação do Banco Central tem sido clara desde janeiro, eu diria, quando havia a expectativa de vários analistas de mercado influentes sugerindo uma redução adicional de 100 pontos na taxa de juros. O Banco Central, então, naquele momento, ele explicita, né, a sua maior preocupação com a resistência da inflação. A inflação de janeiro saiu naquele nível que nós vimos, 0,86, veio acima de que se esperava, né? Então, esse ponto também foi demarcado pelo Banco Central, certo? E, recentemente, na nossa reunião de março, na nossa comunicação, nós alteramos aí o guia da política monetária, que Vossa Excelência se recorda, quando eu estive aqui em dezembro, não é? A estratégia que o Banco Central adotava, com uma estratégia adequada para a convergência da inflação para as metas, era de manter as condições monetárias e financeiras da economia nos níveis, então, observados por um tempo suficientemente prolongado. Essa expressão, né, essa definição não faz parte da política monetária nesse momento, e o Banco Central tem deixado isso claro. Então, esse é parte do processo, certo, de conduzir a política monetária, que opera por múltiplos canais, né? Tem o efeito substituição entre consumo e poupança. Nós já vemos as condições financeiras, elas se alteraram de alguma forma desde janeiro. Já houve uma alteração nas taxas de mercado, nos custos de captação, tá certo? Na remuneração dos papéis financeiros, alguma mudança. Então, tem esse canal de substituição consumo-poupança. Pode, inclusive, afetar a composição da própria demanda de consumo e investimento. Tem o canal das expectativas, que Vossa Excelência mencionou, que é um canal importante, né? É um intangível, mas um intangível que faz diferença, né? Então, a própria postura da autoridade monetária em relação ao processo tem sido nessa direção, a direção não só de identificar a resistência, mas também de ajustar a sua política monetária. Esse ajuste já começou a ocorrer, já está ocorrendo, né, sendo a comunicação parte integrante disso. Aí tem outros canais, o canal de crédito, que é um canal moderado, enfim, não é um canal de pressão nesse momento, né, mas é um canal que está crescendo aí de forma moderada. Tem o câmbio, que é um outro canal de funcionamento das expectativas. Tem o canal das expectativas em forma mais geral, ou seja, aqueles que pensam numa situação de recuperação da economia, né, numa situação de condições financeiras ainda, digamos, de apoio, né, que pensam em repassar, tá, aumento de custo para o consumidor final, começam a pensar duas vezes na medida em que as condições financeiras e monetárias começam a se ajustar, né? Então, isso faz parte do processo, né? Isso faz parte do processo de recuperação desse canal. O mecanismo de indexação que Vossa Excelência menciona é o que está aí, tem havido uma série de esforços por parte do governo, Banco Central também, né, em relação a diminuir a indexação do sistema financeiro, né, reduzir a indexação dos papéis atrelados à taxa de juros de curto prazo de um dia. Então, é um processo que está em curso, mas, naturalmente, o combate à inflação tem que se dar dentro do quadro institucional vigente no país.
Obrigado, senador Ciro Miranda.
Cumprimento o senador Lindenberg, presidente dessa comissão, o vice-presidente, senador Sérgio Souza, ao presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, seus diretores, Carlos Araújo e Altamir Lopes. Parabenizo também pela sua apresentação. Senhor presidente, as sequenciadas reduções da taxa Selic, que levaram ao nível mais baixo já visto, não surtiram o efeito desejado no crescimento da economia. Sua redução se mostrou inócua diante do ambiente em que se deu. O movimento contrário seguraria a inflação no patamar mínimo desejado, 4,5% da média da meta inflacionária? Manter a inflação sob controle para viabilizar o máximo de crescimento possível não seria o segredo para se alcançar o equilíbrio econômico-financeiro? Pergunto ainda, a hipótese de convergência para a meta de inflação adotada atualmente pelo Banco Central é a da não linearidade. A aplicação desse princípio de não linearidade leva necessariamente à antecipação das decisões pelo Banco Central. Ocorreu uma defasagem entre a mudança da taxa Selic e o impacto na inflação. Afinal, o processo de convergência tem se dado de forma não linear, como previa o Banco Central? E se a convergência da inflação para a meta se mostra linear, ao invés de não linear, como dito pelo Bacen, que medidas o banco adotaria? Pergunto ainda, pela notícia alvissareira que nós tivemos, que o desemprego vem diminuindo, significa que uma massa maior da economia entra no mercado de consumo. Também nós temos hoje o fato que a poupança deixou de ser um grande atrativo. O senhor não acha que deveríamos regular o crédito de uma maneira diferente? E, por último, o diretor da Política Econômica do Banco Central, que aqui está presente, Dr. Carlos Hamilton Araújo, afirmou que o aumento da taxa básica de juros é o melhor remédio para combater a inflação. Um dia antes, em encontro dos chefes de estados da BRICS, a presidente Dilma disse que não acreditava em políticas de combate à inflação, que olhem a redução do crescimento econômico. As declarações da presidente reduziram as apostas de elevação da Selic, a taxa básica de juros da economia. As taxas futuras, que já caíam desde a abertura do mercado, encerraram o dia em queda. As apostas nas curvas de termo da elevação da Selic em abril foram quase zeradas. Então eu pergunto, sob o ponto de vista político-econômica, quem está com a razão? Que influências essas declarações exercerão na próxima reunião do Copom? Obrigado, senhor presidente.